por meio de exame de DNA. Arthur Rodrigues de Souza, 20 anos, era de Albertina, Minas Gerais. Estudava medicina em Campinas e era o dono do Porsche. A faculdade onde ele estudava, São Leopoldo Mandic, divulgou nota lamentando a perda. Expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos que o carinho e as lembranças de Arthur tragam conforto a todos o que sentem a sua partida. Agora são 8:07 e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas notícias da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Estamos recebendo no estúdio da Rádio Cidade, Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim. Dr. Bruno, existe um não necessariamente, não sei se é uma tabela, de um valor do implante, e existem diferentes serviços que são realizados, e esses serviços que traz um preço diferente dependendo do que você vai fazer, mas de clínica para clínica o valor é para ser mais ou menos parecido?
É, a gente tem um padrão, sim, mas isso depende muito realmente de cada profissional, da capacitação de cada profissional, do material que é utilizado, da técnica utilizada. A gente tem inúmeras variáveis hoje, Geraldo, que ajudam a formatar um valor de um tratamento. Infelizmente, a gente não pode dizer, falar sobre valores, mas eu sempre friso muito que é importante cada pessoa, cada paciente procurar o seu profissional de confiança, uma orientação. Eu tenho certeza que ele vai poder explicar de uma maneira o porquê de cada situação. Dentro dessa situação, a gente tem uma forma de generalizar tudo. E a gente imagina que os implantes são todos iguais. Como eu disse, muitas variáveis. Uma situação que pode precisar de enxerto, um implante especial, um pouquinho menos de osso, um implante estreito. Então existem formas da gente chegar e formatar esse valor, procurar se orientar, procurar indicação de alguém que já fez um tratamento. E eu tenho certeza que você sempre acreditou que o tratamento com implantes era algo inacessível, poder ter o seu dente fixo, uma qualidade de vida maior. Hoje é uma realidade. Existem maneiras de se realizar o tratamento. Hoje você pode fazer um tratamento por etapas, por exemplo. Às vezes a pessoa fica imaginando, eu tenho que fazer tudo de uma vez? Não, você pode, desde que conduzir de uma maneira correta, fazer o seu tratamento por etapas.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos. Reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas. E tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8:00, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
8:11 aqui na cidade. Muona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Ouvinte Cidade, hoje tem sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal e você pode fazer sua aposta em qualquer loja das redes, em qualquer loja aí da Geral Loterias. E tem aqui na Rangel Pestana 46, essa abre 7 horas da manhã. Depois tem na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Boa nos IPs e tem dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia. Um tiroteio registrado na noite de sábado durante o festival de salsa, Salsa on State Clair, em Toronto, no Canadá, deixou aí ao menos 2 pessoas mortas e outras 4 feridas, segundo a polícia local. O suspeito do ataque continua foragido. O balanço mais recente divulgado pelas autoridades indica que 6 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. 2 delas morreram no local e a polícia não informou o estado de saúde dos sobreviventes. Segundo um correspondente da agência de notícias AFP, o ataque ocorreu durante o festival realizado na rua Saint Clair, uma das principais vias da cidade.
O governo federal estuda retirar na próxima semana o subsídio de 44 centavos por litro da gasolina. A decisão, no entanto, dependerá da evolução do conflito entre Estados Unidos e Irã e os reflexos da crise sobre o mercado internacional do petróleo. A equipe econômica pretendia encerrar o benefício já na semana passada. Os planos, porém, mudaram após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o fim do cessar-fogo com o Irã, elevando as preocupações com uma possível disparada no preço do barril. A avaliação do governo é que uma escalada da tensão no Oriente Médio pode comprometer o transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz, rota estratégica para o escoamento de cerca de 1/5 do petróleo comercializado no mundo. Caso a cotação volte a subir de forma significativa, o subsídio poderá ser mantido por mais tempo para amortecer os impactos ao consumidor. No Ministério da Fazenda, o cenário é acompanhado diariamente. A expectativa é encerrar o benefício assim que houver maior estabilidade no mercado internacional. Uma pesquisa da Faculdade do Comércio de São Paulo apontou que o preço médio de uma refeição no Brasil custa R$ 31,90. O índice Prato Feito, que analisa a alimentação fora do lar em todo o país, indicou que, na prática, um trabalhador que almoça fora de casa todos os dias úteis do mês gasta cerca de R$ 638 mensais apenas com prato feito. Entre as regiões pesquisadas, o Sul e o Centro-Oeste têm os pratos feitos mais caro do país, enquanto as refeições mais baratas foram registradas no Norte e no Nordeste. De acordo com o estudo, a formação do preço do produto final é influenciada tanto pelo valor de alimentos básicos, como arroz, feijão, carnes e legumes, quanto pelos custos de mão de obra, insumos elétricos e gastos operacionais. Sendo assim, o índice é um bom medidor de desdobramentos da inflação no país e da capacidade de consumo do brasileiro. Em uma análise temporal, o avanço para R$ 31,90 do preço do prato feito brasileiro em junho representa uma alta de 5,4% no trimestre e de 7,2% no ano. Em outras palavras, o valor médio da refeição fora de casa no país cresceu mais de R$ 2 em menos de 6 meses.
8h17 aqui na cidade. Tempo perdido no trânsito muda escolha de quem compra imóvel. A repórter é Priscila Mendes.
A busca por mais qualidade de vida tem mudado o comportamento de quem pretende comprar um imóvel. Em um cenário em que o tempo gasto no trânsito pesa cada vez mais na rotina, empreendimentos localizados próximos a escolas, comércios, hospitais e opções de transporte ganharam destaque na decisão de compra. Pesquisa da Abrainc, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, revela que 65% dos compradores afirmam que pagariam acima da média por um imóvel bem localizado. Dados do TomTom Traffic Index 2025 mostram que os motoristas brasileiros perdem, em média, mais de 130 horas por ano no trânsito durante os horários de pico. Esse cenário ajuda a explicar a valorização da localização. Para Gilberto Brito, especialista em administração de imóveis e condomínios, integrante do grupo temático de administração de condomínios no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, a localização deixou de ser apenas um diferencial e se tornou um dos principais critérios de escolha por impactar diretamente a rotina e a qualidade de vida das famílias.
A centralidade urbana recuperou sua força máxima devido a 3 fatores. Primeiro, a exaustão da infraestrutura urbana. O crescimento das frotas de veículos superou a capacidade das vias públicas nas principais capitais brasileiras. Segundo, o modelo de trabalho híbrido consolidado. Os dias de deslocamento presencial exigem máxima eficiência. Em grandes centros, morar perto do trabalho ou de eixos de transporte de alta capacidade garante ao cidadão o controle sobre sua própria rotina, algo que o trânsito caótico elimina.
Segundo especialista em administração de imóveis e condomínios, a busca por praticidade e qualidade de vida também tem influenciado o perfil dos novos empreendimentos lançados pelas incorporadoras.
As incorporadoras estão redesenhando os produtos imobiliários para responder à demanda por otimização de tempo. Isso se traduz em empreendimentos focados em comodidade, descentralização dos serviços e bem-estar. Lançamentos que integram no mesmo complexo torres residenciais, lajes corporativas e um mall de lojas. A inclusão de infraestruturas completas que evitam deslocamentos. O apartamento passa a ser o local de descanso, enquanto as áreas comuns do prédio e o bairro tornam-se a extensão da casa.
Escolher um endereço estratégico representa não apenas mais comodidade no dia a dia, mas também um investimento com maior potencial de valorização ao longo do tempo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Agora 8 horas mais 20 minutos aqui na cidade. Uma das maiores intervenções viárias entregues em Jundiaí nas últimas décadas. Complexo viário da região sul tornou-se referência da política de infraestrutura conduzida durante a gestão de 8 anos do ex-prefeito Luiz Fernando Machado, à frente da Prefeitura de Jundiaí, juntamente com os investimentos de 1,47 milhão de metros quadrados de asfalto entre pavimentações e recapeamentos. Ao destacar a obra como exemplo de planejamento e articulação entre os governos municipal, estadual e federal, o ex-prefeito e pré-candidato a deputado federal afirma que pretende ampliar a busca por recursos em Brasília para viabilizar novos investimentos em mobilidade na região metropolitana de Jundiaí. Durante seus 2 mandatos à frente da prefeitura, foram executadas ou iniciadas algumas das maiores intervenções viárias da história recente da cidade. Entre elas estão o Complexo Viário da Região Sul, na região da Avenida 14 de Dezembro, entregue em 2024, o prolongamento da Avenida Antônio Frederico Ozanam, além do prolongamento da Avenida Paulo Benassi e de melhorias no sistema viário da região da rodovia João Cerezel. As intervenções reduziram gargalos e criaram novas ligações entre bairros, facilitaram o acesso às rodovias e melhoraram o deslocamento de moradores, trabalhadores e do transporte de cargas. A ampliação da infraestrutura também foi planejada para acompanhar o crescimento econômico da cidade e fortalecer sua posição como polo logístico do interior paulista. Segundo Luiz Fernando Machado, investir em mobilidade significa promover desenvolvimento regional. Ao longo dos últimos meses, Luiz Fernando também tem intensificado encontros com empresários, trabalhadores e lideranças regionais para discutir demandas relacionadas à infraestrutura e ao desenvolvimento econômico. Na última semana, durante reunião realizada em Itupeva com moradores do Jardim Itália e da região do Cafezal, uma das principais reivindicações apresentadas pela população foi justamente a melhoria da mobilidade regional. Entre os pedidos estiveram a duplicação das rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Hermenegildo Tonoli, além de investimentos para reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios da região. Em todos os encontros, porém, a demanda é uma só: a necessidade de ampliar a capacidade das principais rodovias que conectam cidades como Jundiaí, Itupeva, Várzea, Campo Limpo Paulista e Cabreúva. Região metropolitana de Jundiaí ocupa posição estratégica no estado de São Paulo, concentrando aí importantes eixos rodoviários, centros industriais e empresas de logística. Diariamente, milhares de pessoas se deslocam entre os municípios para trabalhar, estudar ou acessar serviços públicos, o que aumenta aí a demanda por investimentos em infraestrutura viária. Nos últimos anos, projetos como prolongamento da Avenida Antônio Frederico Ozanam, complexo viário da região sul e os estudos para novas transposições da rodovia Anhanguera passaram a integrar o planejamento regional de mobilidade em conjunto com o governo do estado. Segundo Luiz Fernando, o desafio agora é ampliar a participação do governo federal em obras estruturantes. 8:24 na cidade.
Representantes de caminhoneiros cobram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela votação da medida provisória 1.343, que prevê alterar regras sobre o piso mínimo do frete e atende às outras demandas da categoria. Editado pelo presidente Lula em março, o texto precisa ser votado até o dia 16 de julho, caso contrário, perde a validade. O diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, Liti Demer, convocou caminhoneiros de todo o país a se mobilizarem pela aprovação da matéria. Ele pediu que trabalhadores cruzem os braços para pressionar Davi Alcolumbre a pautar a medida no Senado. A medida provisória 1.343 estabelece o reforço nos mecanismos de fiscalização do frete e cria um piso salarial nacional para trabalhadores seletistas do transporte de cargas no valor de R$ 5.000. O governo também propôs alterar as regras para o cálculo dos pisos mínimos dos fretes, também levando em consideração custos relacionados à operação, como combustível, manutenção, seguros e demais problemas. A medida provisória foi editada em março, em meio às ameaças de greve por parte dos caminhoneiros.
Agora 8:26 aqui na cidade. Semana começa com chuva e frio em partes do Sudeste. Quem tem as informações e traz agora para o ouvinte cidade é a repórter Maria Clara Sasaki.
Uma frente fria que avançou do sul para o sudeste do país mudou o tempo em São Paulo, nos estados do Rio de Janeiro e também em Minas Gerais durante o final de semana. Agora, a tendência é que este sistema avance pelo oceano e leve instabilidades também para o estado do Espírito Santo. Amanhã já não há condições para chuvas generalizadas no interior do Brasil, mas vai ter bastante umidade e essa umidade pode provocar alguma chuva leve, alguma chuva isolada para para áreas que estão sofrendo bastante com queimadas, já com o início das queimadas, essa chuva é muito bem-vinda, mas para áreas produtoras, essa chuva é bem atípica, bem fora de época e pode provocar transtornos pontuais, como paralisação das atividades de campo. As temperaturas no início da semana já devem ficar mais baixas entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, mas no decorrer dos próximos dias, especialmente a partir de quarta-feira, a gente já deve ter temperaturas mais elevadas entre o amanhecer e o período da tarde. E para o final da semana, no decorrer da semana que vem, a tendência é de temperaturas bem acima da média. Tanto a temperatura da tarde, né, que é a temperatura máxima, quanto a temperatura do comecinho do dia. Então vai esfriar agora, um início de semana bem instável, com bastante nebulosidade, mas depois que esta frente fria se dissipar, perder intensidade, o tempo seco retorna e as temperaturas voltam a ficar bem elevadas no sudeste do país. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
8h28, nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já.
Ação e informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e informação, primeira edição.
Agora 8h29 aqui na cidade. Vou falar aqui da morte do cantor Peppino Di Capri, né? Um cantor e compositor italiano, um dos maiores nomes da música italiana e intérprete dos clássicos Champagne e Roberta. Morreu sábado, aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família, a agência italiana ANSA. Segundo aí os familiares, o artista morreu em sua casa, na ilha de Capri, após enfrentar uma longa doença. O funeral está marcado para... Foi feito ontem, na igreja de Santo Stefano, em Capri, cidade onde o cantor nasceu e viveu grande parte da vida. Nascido em Giuseppe Faiella, em 27 de julho, faria aniversário agora, né? Peppino Di Capri iniciou aí a trajetória artística ainda criança. Filho de uma família de músicos, aprendeu a tocar piano cedo e aos 4 anos já fazia apresentações para soldados americanos estacionados na ilha durante o período pós-Segunda Guerra Mundial. O primeiro grande sucesso veio em 1958 com a canção Malatia, ao lado da banda Rockers. A partir daí, construiu uma carreira de mais de 6 décadas, marcada por sucessos como Champagne, Roberta e Let's Twist Again, Saint-Tropez Twist, Nessuno El Mondo, Você, Amare di Meno e Il Sognatore, deve ser isso. Peppino também teve uma trajetória marcante aí no Festival de Sanremo, principal evento da música italiana. Recordista de participações, esteve em 15 edições do festival e venceu 2 vezes. em 1973, com Um Grande Amor e Niente Più, e em 1976, Non Lo Facassia Più. Na década de 60, viveu aí o auge da carreira e chegou a dividir o palco com os Beatles durante a turnê da banda britânica pela Itália em 1965. Nos últimos anos, recebeu homenagens pela contribuição à música italiana. Em 2023, foi agraciado com o prêmio de carreira no Festival de Sanremo. Já em 2025, sua trajetória ganhou uma cinebiografia, Champagne, dirigida aí por Cinzia Torrini. Pepino Di Capri deixa aí 3 filhos: Arrigo, conhecido como Igor, do primeiro casamento com Roberta, e Eduardo e Dário, do casamento com Juliana Gagliardi. Em 2019, Pepino Di Capri esteve no Brasil e concedeu uma entrevista, né, ao programa De Noite do Danilo Gentili. E quem foi ver o Pepino Di Capri cantar ao vivo aqui em São Paulo foi o doutor José Carlos Figueiredo Brito, que marcou presença lá, tirou fotos e assistiu esse show completo. 8:33.
Quem tem 60 anos ou mais gosta de nadar e deseja vivenciar a experiência de competir representando o Jundiaí, já pode se inscrever para integrar a equipe de natação do time Jundiaí. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está formando o grupo que vai disputar os Jogos da Melhor Idade e os Jogos 60+, competições previstas para setembro e outubro. A iniciativa oferece aos esportistas a oportunidade de fazer parte da equipe representativa do município, participar de competições estaduais e mostrar que a prática esportiva contribui para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida em todas as idades. Podem participar homens e mulheres que saibam nadar 25 metros em piscina funda, realizando o nado livre sem necessidade de técnica competitiva e o nado costas. Também são convidados a integrar a equipe atletas nascidos entre 1932 e 1936, que disputarão as provas em suas respectivas categorias. Os interessados podem obter mais informações com o professor Otacílio pelo telefone código 11 97340-2127, 97340-2127.
8:35, você já reparou que o Brasil quase nunca resolve um problema? A gente cria um segundo sistema. Se tem fila, a gente vai lá e fura. Se tem rodízio, alguém compra outro carro. A regra diz uma coisa e o brasileiro responde: calma, eu conheço um cara. O jeitinho brasileiro é uma espécie de Brasil Plus, é o manual não oficial aí que funciona melhor que o oficial. Desenrola, dá um jeito, tem um contato, deixa com o pai. Nenhuma dessas expressões significa resolver o problema, significa contornar o caminho. E quando alguém usa aí de influência para mover dinheiro público, aí não é mais um jeitinho, é poder informal. A inteligência deixa de ser entender a regra, passa a ser descobrir a brecha. A inteligência deixa de ser entender a regra, passa a ser descobrir a brecha. Mais uma vez aqui, só para o ouvinte Cidade entender. Dino mandou bloquear 6,1 milhões de Eduardo Cunha, que foi preso lá atrás, não é mais deputado, não tem mais nenhum envolvimento com a Câmara, numa investigação sobre suspeita de influência dele na destinação de emendas parlamentares. Ele teria usado a influência mesmo sem mandato cassado há quase 10 anos. No Brasil, o cargo, às vezes, é só um detalhe. O poder de verdade está em quem conhece o caminho. É quase um videogame. Tem quem só joga e tem quem procura um bug para ficar rico com a vida infinita. Aí alguém se candidata para corrigir esse bug. Você vota, ele ganha, assume o controle e deixa o bug rodando, porque o bug dá mais poder e isso ainda desperta admiração. Esse segundo sistema não nasce à toa, é resposta a um Estado que demora e exige demais. O jeitinho começa com um atalho de sobrevivência. O problema é quando isso escala e vira ferramenta de poder. Uma sociedade saudável não é aquela em que todo mundo conhece alguém, é aquela em que ninguém precisa conhecer. A gente vive numa lógica em que quem segue a regra é ingênuo e quem domina o atalho é gênio. O problema é tratar quem explora o bug grande como assim mais admirável do que quem joga limpo. E aí, ouvinte cidade, aí o jeitinho deixa de ser exceção e vira método. Deixa de ser paralelo e se torna oficial. Tudo é assim no Brasil. Tudo tem um jeitinho brasileiro. 8:38.
Uma suspeita de bomba mobilizou autoridades da Avenida Paulista, região central de São Paulo, na noite do sábado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados depois que um pacote foi arremessado sobre o portão do Juizado Especial Federal. Após a apuração, a suspeita de explosivo foi descartada. Segundo a Justiça Federal em São Paulo, o pacote continha rojões sem capacidade de explosão, além de um bilhete com texto desconexo. O conteúdo desse bilhete não foi detalhado. Após o acionamento, as autoridades de São Paulo encaminharam o caso para a Polícia Federal, responsável pela investigação. Até o momento, não há informações sobre o responsável pelos objetos. O Brasil pode enfrentar nos próximos meses um dos episódios de El Niño mais intensos já registrados no século. Segundo o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, há 81% de probabilidade de o fenômeno El Niño atingir a categoria de muito forte entre outubro e dezembro, colocando o evento entre os mais intensos observados desde 1950. Além das previsões dos modelos climáticos, os meteorologistas identificaram um forte acoplamento entre a atmosfera e o Oceano Pacífico, aumentando as chances de que o El Niño permaneça ativo até o início de 2027. No Brasil, os efeitos já começam a aparecer e devem se intensificar ao longo do segundo semestre. A expectativa é de um país dividido entre excesso de chuva no centro-sul e calor intenso, seca e queimadas no centro-norte. Enquanto o sul enfrenta excesso de água, o norte e o nordeste devem viver uma situação oposta. A previsão indica redução significativa das chuvas a partir de agosto e temperaturas acima da média durante praticamente todo o segundo semestre. As ondas de calor podem se tornar persistentes entre outubro e dezembro, com temperaturas próximas ou superiores aos 40 graus em diversas áreas no centro-norte do país.
8:41 aqui na cidade, férias de julho. Como se divertir em família sem pesar no bolso? Quem tem as informações é a repórter Karina Chagas.
Com a chegada das férias escolares, muitas famílias se perguntam o que fazer com as crianças em casa praticamente o mês inteiro. A verdade é que diversão não precisa ser significado de viagens, passeios caros ou uma programação intensa. Com criatividade, as crianças transformam coisas simples em grandes aventuras. O Welton Carvalho, gerente de cidadania financeira da Febraban, traz algumas dicas de programas para aproveitar as férias com economia e muita diversão.
As férias escolares são uma ótima oportunidade para desacelerar a rotina e criar memórias especiais com seus pequenos. Em casa, uma dica simples é oferecer materiais como papel, lápis de cor, tinta e massinha para que a criança possa explorar sua criatividade livremente. Jogos de tabuleiro também são uma ótima opção para reunir a família e amigos e reduzir assim o tempo em tela. Para economizar, você pode procurar jogos em lojas de segunda mão, por exemplo. Já o ar livre, como parques, praças e praias, são espaços ideais para você fazer piqueniques, passeios de bicicleta, skates ou patins, além de brincadeiras tradicionais como amarelinha e cabo de guerra.
As férias escolares de julho também são repletas de atividades gratuitas para toda a família. Incluir na programação bibliotecas, museus, teatro e oficinas também são excelentes opções, comenta o especialista.
Uma outra alternativa é aproveitar a programação de instituições como o SESC, que costuma oferecer atividades culturais e esportivas para as crianças durante o período de férias. Também vale incluir passeios educativos, como museus, planetários, aquários e zoológico da sua cidade. Muitos têm entradas gratuitas ou preços reduzidos e podem oferecer atividades especiais nas férias.
Viu só? O segredo para umas férias bem aproveitadas não está no quanto se gasta, mas na qualidade do tempo compartilhado. Planejando com carinho e usando a criatividade, é possível garantir diversão, aprendizado e memórias inesquecíveis para as crianças. E vale lembrar que as férias escolares também são oportunidades de novas experiências para fortalecer vínculos, rever a família, primos e avós. Por isso, invista também em encontros com a turma. Produção e locução, Karina Chagas, edição de áudio, Mário Melo.
Olha a hora certa aqui na cidade, agora 8 horas 44 minutos.
O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu neste domingo para 4.490 mortos. Mais de 19.500 pessoas se alojavam em acampamentos provisórios, segundo um balanço divulgado pelo governo da Venezuela em suas redes sociais. O número de feridos se manteve em 16.740. Os terremotos afetaram Caracas e principalmente o estado vizinho de La Guaira. Acampamentos de famílias desabrigadas se espalhavam por estádios, praças e calçadas. Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestavam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuíam alimentos. A presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, não mencionou o número de desaparecidos por enquanto, uma cifra que pode chegar a 50 mil desaparecidos, segundo a ONU. Ele disse ontem que 315 pessoas ainda não haviam sido identificadas até a véspera, o que representa 7% do total de mortos.
8h45 aqui na cidade. Olha, uma informação importante para o ouvinte cidade. Você que está indo para Itupeva nesse momento aqui pela rodovia Hermenegildo Tonoli, tem um veículo pegando fogo ali perto do radar. O fogo já consumiu aí todo o carro. E, né, você sabe que onde tem fogo existe aí o risco de explosão. Então, se você puder evitar o trecho ali nesse momento, o faça. Né? Ainda não tem bombeiro no local, nem resgate, né? Então, vamos aguardar aí, né, para que se resolva aí essa situação ali na rodovia Hermenegildo Tonoli, para quem vai no sentido Itupeva, no primeiro radar que nós temos ali, o carro está pegando fogo lá nesse momento. As chamas consomem o automóvel e realmente existe perigo ali nesse local. Então, todo cuidado é pouco aí Agradecer aí o comandante Dino pela informação aqui pra gente no seu WhatsApp. Mais da metade do valor que poderia ser arrecadado aí pela Previdência Social é perdido por meio de benefícios tributários, sonegação, inadimplência e litígios, de acordo com um estudo elaborado por 3 auditores da Receita Federal. A cada R$100 que poderiam ser arrecadados, apenas 44 são de fato recolhidos. Imunidades constitucionais, regimes especiais, como o MEI, microempreendedor individual, e demais tratamentos especiais previstos na legislação, correspondem a R$ 28,00 que deixam de entrar nos cofres do governo. A sonegação responde aí por R$ 22,00, enquanto as contestações de cobranças e valores lançados, mas não recolhidos, representam 6. A fragilidade do financiamento da Seguridade não pode ser atribuída exclusivamente à evasão fiscal, afirmam os autores. Parte significativa das lacunas decorre aí de escolhas institucionais incorporadas ao próprio desenho legal do sistema. Com a redução dessas lacunas, seria possível redistribuir a carga sobre os demais contribuintes e reduzir o déficit da Previdência Social, que superou aí a marca de 320 bilhões de reais em 2025, né? 2,6% aí do PIB. O trabalho, bom, quem financia a Previdência Social? Evidências setoriais e distributivas das lacunas tributárias no Brasil. Foi elaborado aí pelos auditores Marcelo de Souza Silva, Juliana Lemos Martins Casagrande e Guilherme Dal Pizol, que fazem aí parte da equipe TaxGap da Receita Federal. TaxGap é a expressão utilizada para identificar a lacuna na arrecadação devido aos fatores listados. Agora 8h49 aqui na cidade.
Um voo da companhia aérea Azul precisou fazer pouso de emergência no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, na manhã do sábado, dia 11. A aeronave pousou às 9h41, sem maiores intercorrências. O avião decolou de Campinas com destino a Manaus por volta das 8h40. Cerca de 10 minutos depois, o piloto do voo AD-2943 iniciou o procedimento de espera. A aeronave voou em círculos até retornar a Viracopos. Um outro voo foi impactado e desviado para o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A operação foi retomada normalmente após um incidente. Em nota, a Azul informou que a aeronave retornou de forma preventiva por motivos técnicos.
8h50, um motorista de uma Porsche, ele morreu após bater o veículo de luxo na rodovia dos Imigrantes na madrugada de ontem. O carro passava por São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e seguia no sentido São Paulo da rodovia quando bateu em uma mureta de concreto. O acidente foi no quilômetro 27 da pista, às 2h58 da madrugada. Após bater contra a mureta, o veículo foi arremessado contra uma das colunas da passarela que passa sobre a rodovia. O motorista, que não teve a identidade divulgada, morreu na hora, segundo a Artesp, responsável pelo monitoramento da rodovia em São Paulo. O carro de luxo ficou destruído. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ferro retorcido e o veículo irreconhecível após ser retirado do local por um guincho. Nem a concessionária, nem a Artesp divulgaram qual era o modelo do Porsche envolvido no acidente. Vítima foi retirada do local às 8h19 em uma das faixas da pista, ficou aí bloqueada por mais de 7 horas para a perícia. O local foi liberado às 10h30 da manhã, segundo a Ecovias Imigrantes, concessionária da rodovia. Esse foi o segundo acidente com morte envolvendo um carro de luxo em 2 dias. O primeiro deles aconteceu na madrugada de sábado, quando um estudante de medicina e uma mulher morreram após um Porsche Cayman bater em uma árvore e pegar fogo na rodovia Francisco von Zuben, que nós falamos aqui, que liga Campinas a Valinhos. 8h52 aqui na cidade. Instituições do Brasil e Estados Unidos pedem negociação para evitar tarifas. A repórter é Valquíria Rios.
A Confederação Nacional da Indústria, a Câmara Americana de Comércio e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos defenderam em carta conjunta uma negociação entre Brasil e Estados Unidos para evitar a aplicação de novas tarifas sobre exportações brasileiras. A manifestação ocorre após a intensificação do diálogo bilateral e em meio à investigação no âmbito da seção 301 da legislação americana, relacionada a práticas comerciais consideradas prejudiciais. Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, as tratativas devem garantir a continuidade da relação estratégica entre os dois países.
O que esperamos que os nossos representantes tenham a capacidade técnica de sensibilizar para a situação, para que possamos ter uma relação normal, tranquila e, mais do que isso, crescente, como tem acontecido. Nós temos na nossa relação uma relação de complementariedade de capital importância para ambos os lados.
Na carta direcionada a representantes dos governos brasileiro e norte-americano, o setor privado propõe uma negociação em 2 etapas, uma com ações de curto prazo e outra com medidas de longo prazo. A prioridade imediata seria encontrar uma solução para a investigação sobre a seção 301, que evite a aplicação de tarifas adicionais sobre determinados produtos brasileiros. Ricardo Alban comenta.
Os 6 pontos que estão levantados dentro da USTR para a seção 301, nós não encontramos evidência de que exista realmente uma discriminação para com os Estados Unidos. Vamos lá, um dos pontos que falam do desmatamento. Em 2025, houve uma redução do desmatamento no Brasil de cerca de 61%.
A sugestão é que os esforços sejam concentrados em temas de alto impacto. Entre os pontos defendidos estão maior acesso a mercados para produtos estratégicos, como insumos industriais, mais cooperação em áreas como saúde, setor automotivo, combate à pirataria, comércio de alimentos e energia. O objetivo é construir uma agenda conjunta que preserve a relação econômica entre Brasil e Estados Unidos e traga mais segurança para as empresas dos dois países. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
8h55 aqui na cidade.
Uma artesã denunciou ter sido envenenada por mais de 6 meses enquanto trabalhava num projeto social no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Deni Cardoso, a vítima, disse que uma beneficiária do programa colocava na garrafa de água dela mercúrio, que é um metal extremamente tóxico. Ela chegou, inclusive, a sentir uma bolinha da substância na garganta. Imagens gravadas pela vítima mostram a suspeita despejando uma substância no recipiente em 2 ocasiões. Os registros foram feitos em junho de 2025. E desde então, o caso é investigado. Inquérito aberto pela Polícia Civil, há mais de 1 ano, ainda não foi concluído. E a mulher aguarda uma consulta com cirurgião neurológico pelo Sistema Único de Saúde. A artesã contou que atuou por mais de 10 anos no projeto Arte na Medicina, que oferecia aulas de artesanato para pacientes e familiares num anexo do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, conhecido como Castelinho. De acordo com ela, a mulher acompanhava o filho, que fazia tratamento na unidade, e começou a frequentar as aulas há cerca de 3 anos. Deni Cardoso contou que a mulher apresentava comportamento hostil com ela, mas que ela não sabe o porquê. Ela diz que segundo o semestre de 2024 começou a sentir os sintomas de intoxicação, como dores abdominais, músculos enrijecidos e dificuldade para andar e urinar. No início achava que tinha fibromialgia, chegou a ficar com o tempo afastada do projeto. Quando voltou, percebeu um comportamento diferente na aluna e sentia que havia pequenas bolas dentro da água que tomava. Segundo a vítima, durante as investigações, um exame toxicológico confirmou uma concentração de 21 microgramas de mercúrio por milímetro de sangue no corpo da vítima.
8h57 aqui na cidade. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado das 11h30 às 22 horas. Domingo, das 11h30 às 15 horas. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Peregrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Ouvinte Cidade, e você? Já fez aí a sua aposta? Não deu tempo ainda, né? Hoje, segunda-feira ainda. Mas, se você ainda não fez, aproveita, faça a sua aposta em qualquer loteria da Caixa Econômica Federal, na Geral Loterias. Tem loja aqui na Rangel Pestana 46, essa abre 7 horas da manhã. Tem também na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 9 horas.
Dois homens presos por suspeita de participar do roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris, na França, prestaram depoimento à polícia em junho. Segundo o jornal Le Monde, que teve acesso ao conteúdo dos interrogatórios, eles disseram que receberiam até 25 mil euros, cerca de 146 mil reais, pelo serviço e que o crime foi planejado por um mentor ainda não identificado. O roubo em plena luz do dia ocorreu no dia 19 de outubro. Dois homens estacionaram um veículo do lado de fora do Louvre, subiram uma escada até o segundo andar, quebraram uma janela, arrombaram vitrines com esmerilhadeiras e fugiram na garupa de scooters. Tudo isso em menos de 7 minutos. As joias roubadas são avaliadas em 102 milhões de dólares, mais de 521 milhões de reais, e ainda não foram encontradas. Quase 1.500 moradores obrigados a abandonar as casas devido a um incêndio que teve início na última quinta-feira no sul da Espanha começaram a retornar neste domingo, dia 12, após a estabilização do fogo, que deixou 13 mortos, segundo um balanço divulgado neste domingo pelo governo regional de Andaluzia. Depois de arrastar 7 mil hectares, Em um perímetro em mais de 40 quilômetros, o vento favorável e a umidade de ontem permitiram que os bombeiros começassem a controlar as chamas de um dos incêndios mais letais da história recente de toda a Espanha. As chamas avançaram rapidamente por uma região repleta de ravinas e casas isoladas, cercando as vítimas, a maioria estrangeiras, quando elas tentavam fugir. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende marcar uma última reunião com representantes dos Estados Unidos antes de o presidente Donald Trump, Partido Republicano, definir se aplicará ou não novas sanções contra o Brasil. Donald Trump tomará a decisão até quarta-feira, dia 15 de julho, com base na investigação conduzida sob a seção 301. Integrantes do governo brasileiro tentam alinhar a agenda com Jamierson Greer, chefe do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. O encontro se daria no âmbito de um grupo de trabalho entre os países para discutir as tarifas. A expectativa é de que o escritório do representante do comércio dos Estados Unidos antecipe qual será a decisão antes do anúncio oficial. O Planalto projeta dois cenários. O mais provável é a aplicação das tarifas. Se isso ocorrer, manterá o posicionamento de que as sanções não são justificáveis. Os menos provável é que o governo Trump faça opção por adiar, por enquanto, o tarifaço.
9:03 aqui na cidade. Nós já falamos, mas vamos atualizar a notícia aqui. Presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, o Wallace Landim, conhecido aí como Chorão, ele convocou os caminhoneiros a parar nos portos do país a partir da 00h, no horário de Brasília, desta segunda-feira, dia 13. Pressão mira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a votação da chamada medida provisória do frete. A orientação divulgada pelo dirigente é para que os motoristas não iniciem novas viagens enquanto aguardam uma definição do Senado. A convocação não informa aí quais portos serão afetados, quanto tempo a paralisação deve durar, nem apresenta estimativa de adesão. Se houver interrupção na entrada e saída de caminhões, operações de carga e descarga podem enfrentar aí atrasos. Chorão afirma que a categoria tenta há duas semanas garantir a votação da medida provisória. Segundo ele, há uma sinalização de que o texto poderá entrar na pauta na terça-feira, mas a mobilização será mantida até que a análise seja confirmada. A convocação foi divulgada em vídeo na noite de domingo. O prazo é curto. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória em 17 de junho, sobre relatoria do deputado federal Zé Trovão. Desde 30 de junho, porém, a proposta aparece como aguardando leitura no plenário do Senado. O texto está em regime de urgência e perde a validade na quinta-feira, segundo o sistema oficial do Congresso Nacional. Acontece o seguinte, ouvinte cidade, se o caminhão é particular, o dono do caminhão, obviamente, ele não vai parar, né? Porque se ele não faz esse frete, ele faz outro. E ele negocia a própria vida. Se o caminhão é de uma transportadora, quem decide é o dono da transportadora e não o motorista, né? Aquela última greve que você viu, que parou o Brasil, parou realmente. Mas quem fez a greve foi o dono da transportadora. Ele só pegava o telefone e dizia, pare onde você está, passe seu Pix aqui que eu vou mandar dinheiro para você comer e beber, não tem pressa não, pode ficar parado aí. Pronto, está resolvido. O cidadão continua ganhando, quem está dirigindo, e tem alimentação, tem tudo, então para ele não tem problema ele ficar parado no local onde ele estava. Isso aí chama-se greve do patrão. E é o que não está acontecendo agora, né? Os caras falam, eu sou líder dos caminhoneiros. Isso é balela, isso é conversa, não existe isso. Existe o dono da transportadora querer que os caminhões dele parem ou não parem, né? Aí quem